Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre a Petrobras, além de comentários dos nossos colunistas. Bom, então vamos falar da Petrobras, né? Desde que o Conselho de Administração da empresa decidiu não pagar os dividendos extraordinários aos acionistas, o governo federal está sendo acusado de intervir nos assuntos da companhia.
O governo Lula tem sido alvo de muitos ataques, desde quando ficou aí, foi divulgado os detalhes de uma reunião no qual o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, disse, né, que votou ali, na verdade se absteve em relação à retenção dos dividendos extraordinários da companhia. E ele disse que a orientação para reter os dividendos extraordinários da companhia veio do governo Lula. Isso ele falou nas redes sociais. Prats também ressaltou que não considera o episódio como uma intervenção na Petrobras, mas o exercício soberano dos representantes do controle da empresa, no caso, o Estado brasileiro. Desde a semana passada, esse assunto tem rendido, né? Foi quando a companhia anunciou que não faria o pagamento dos dividendos extraordinários dos acionistas. As ações caíram muito com receio de que o governo estaria intervindo na empresa. E no antigo Twitter, no X, Prats escreveu que a decisão foi meramente de adiamento e reserva dos recursos, e que por isso o mercado ficou nervoso. E aí disse ele, abre aspas, falar intervenção da Petrobras é querer criar dissidências, especulação e desinformação. É preciso de uma vez por todas compreender que a Petrobras é uma corporação de capital misto controlada pelo Estado brasileiro e que esse controle é exercido legitimamente pela maioria do seu controle de administração.
Para o Josias de Souza, o presidente Lula teria outras maneiras de se beneficiar do êxito da Petrobras.
O governo federal efetivamente é o acionista majoritário da Petrobras e pode definir os rumos da empresa. Mas estamos diante, sim, de uma intervenção direta do presidente da República. E não é a primeira vez que isso acontece, né? E haveria formas diferentes de o governo se beneficiar do êxito da Petrobras. O Lula disse numa entrevista no início da semana que o mercado é um dinossauro voraz, que quer tudo para ele, que a Petrobras não tem que pensar só nos acionistas. Ele fez lembrar com essa frase o Bolsonaro de 2021, que classificou um lucro de 44,5 bilhões obtido pela Petrobras como um crime inadmissível, e quem paga a conta desse lucro, disse o Bolsonaro na época, a população brasileira. Nos dois casos, o Lula e o Bolsonaro, eles se abstiveram de dizer o principal: a União detém 37% do capital da Petrobras, recebe a maior fatia dos dividendos. Então, quando a Petrobras tem lucro, a parte da União vai para o Tesouro. E esse lucro pode ser usado em benefício da sociedade, pode ser usado para pagar Bolsa Família, para pagar programas educacionais. De resto, esse aparelhamento da Petrobras, esse direcionamento direto do Palácio do Planalto para o gabinete da presidência da Petrobras, isso leva a uma queda das ações, porque o investidor fica com a impressão de que a empresa está submetida a interesses políticos. Se o Lula persevera nesse erro, pode chegar ao prejuízo. E, havendo prejuízo, como houve, aliás, no governo da Dilma Rousseff, não foi pequeno, aí perdem os acionistas, sobretudo o governo, que é o acionista majoritário.
Para o Leonardo Sakamoto, interferir não tem problema, mas a política do governo precisa ser clara.
A questão que eu coloco aqui é que o governo pode fazer uma interferência e aplicar, ó, essa vai ser minha política para a Petrobras. Eu trouxe isso na campanha, estou aplicando para botar minha promessa de campanha, que foi chancelada por mais da metade da população em prática, eu estou fazendo isso. E, ou seja, interferir não tem problema. E se alguém ficar chateado com a palavra interferência, faz terapia. O que, que acontece, o problema, é que essa política precisa ser clara, precisa ser transparente, não pode ter bateção de cabeça dentro do governo como houve, não pode ter um anúncio, uma coisa, numa reunião da com a Petrobras lá nos Estados Unidos e depois anuncia de uma outra forma. Tem que ser coerente, tem que ser transparente, tem que ser claro. Por quê? Porque as pessoas que vão colocar dinheiro na Petrobras para investir saibam disso, para que as pessoas que vão, os políticos, inclusive, que vão olhar para aquele orçamento e poder aplicar ele na... Ó, eu conto com tal dinheiro, eu não conto com tal dinheiro. Todo mundo precisa saber. Se combina, Aldinho, todo mundo transa, como diria o ditado popular, né? Bem combinado, se der todo mundo de jeitinho, todo mundo transa, todo mundo vai ficar feliz ou pelo menos vai ficar preparado para isso sem sobes e desces. O fato é o seguinte, durante muitos e muitos e muitos anos, a Petrobras pagou mais dividendo para acionistas do que a maioria das empresas de mercado, né? Pagou muito mais. Isso foi uma crítica ampla por parte de setores, né, aqui no Brasil, de que a Petrobras paga muito mais dividendo, ou seja, muito mais lucro aos seus acionistas do que outras empresas do mesmo porte em outros lugares do mundo, né? Então, ou seja, isso tira dinheiro de investimento, tira dinheiro de muita coisa e bota dinheiro para grandes acionistas da Petrobras que não são o governo.
Reinaldo Azevedo lembrou os números positivos da Petrobras sob Lula.
A Petrobras teve 129 bilhões de lucro. Segundo maior lucro da história da empresa. Terceiro maior lucro da história das empresas de capital aberto no país. Terceiro maior lucro das petroleiras do mundo. Essa é uma má empresa? Por isso que outro dia saíram aí na linha, vende tudo, vieram alguns especialistas de mercado dizendo, não vende, por favor, a empresa. É o que é. É um mau resultado? Não, não é. Agora, é preciso que você saiba quando você está pisando em uma área que pode ter muita cobra, né? É preciso saber. E, portanto, era de se supor, e é aqui que eu faço a restrição, era de se supor que a retenção dos dividendos extraordinários, toda, ia gerar uma reação. Hã? E gerou. Ah, então agora tem a interferência do governo na Petrobras. Vem cá, o que aconteceu antes não era interferência do governo na Petrobras?
Nesta quinta-feira, faz 6 anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. No entanto, mesmo diante da proximidade da data, na quarta-feira, um dia antes, o deputado federal Éder Mauro, do PL do Pará, disse isso.
Mas eu não vejo, senhora presidente, essas deputadas feministas se manifestarem quando o Hamas invadiu Israel, degolou crianças, matou mulheres e estuprou em estupro coletivo mulheres naquele país. Depois de estuprada, senhora presidente, introduzir o braço na vagina destas mulheres, arrancando-lhe os órgãos. E eu não vejo nenhuma dessas deputadas feministas que defendem bandido, inclusive no Rio de Janeiro, se manifestarem em favor das mulheres. Mas... se fosse Marielle Franco, tenha certeza que elas estariam até hoje. Elas estariam até hoje.
O presidente da Embratur, o Marcelo Freixo, comentou no All News.
Eu sinto desprezo pelo deputado. Não consigo sentir mais nada, além de desprezo. Eu sou professor de história, Fabiola, e a história é muito implacável com pessoas desse tamanho. Daqui a alguns anos, ninguém vai saber o nome desse deputado, ninguém vai lembrar da sua imagem, ninguém vai saber que ele fez parte da história política brasileira. Ao contrário da imagem da Marielle, né, que certamente seus algozes nunca imaginaram que ao executá-la, ao matá-la de forma tão covarde, ela viraria imediatamente uma força política tão grande, tão gigante, um símbolo tão contundente de tanta coisa importante concretamente na vida das pessoas. Então, daqui a muito pouco tempo, ninguém vai saber quem foi esse deputado, ninguém vai lembrar, isso não tem a menor relevância para a vida das pessoas. Claro que é notícia, claro que é grave, numa Comissão de Direitos Humanos, alguém eleito com tamanha violência, barbaridade, né, falta de civilidade, educação básica, elementar, né, é algo tão tosco. É evidente que isso, enfim, chama atenção. Mas a história é muito contundente. Daqui a algum tempo, ninguém sabe quem é essa pessoa, ele não tem a menor relevância, ele não tem a menor importância, ele é completamente insignificante, ao contrário de tudo que representa a Marielle. Eu acho que é sobre isso que a gente tem que falar.
Reinaldo Azevedo também falou no assunto.
Truculento, intelectualmente delinquente. Esse Éder Mauro, ele diz coisas que são do Arco da Velha, né? Ele não se faz notar apenas por sua capacidade de articular os plurais, como a gente vê, ou então por essa peruca ridícula que ele usa. Né? Todo mundo tem o direito de usar peruca ridícula e eu tenho o direito de apontar que ela é ridícula. Traduzindo um pouco o seu senso de proporção em relação a tudo. Observe. Para desqualificar Marielle, uma brasileira assassinada de maneira sórdida, ela e o motorista Anderson, para desqualificar Marielle, ele evoca os crimes cometidos pelo Hamas, eleva ao paroxismo e diz, as feministas são culpadas, porque na cabeça dele, né, segundo ele, não estariam preocupadas com esses crimes cometidos em Israel e só ficam falando em Marielle, que acabou. Ele também não está preocupado, isso aqui é lógica do discurso. Ele também não está preocupado com as mulheres mortas em Israel, torturadas em Israel, é mentira, com a devida vênia. Ele só está usando isso como uma espécie de fantasma para despertar o ódio das pessoas que ele resolve reverter contra Marielle.
Essa foi a edição de hoje do podcast do UOL News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do UOL News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais! Wow.